Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
Rodolfo.
E do outro lado da tela, conversa conosco hoje a professora Arlene Clemente. Você já a conhece, seus trabalhos, a sua militância aí, pela democracia no Brasil, no mundo. Mas eu deixo a palavra com a Eleonora para fazer a apresentação como manda o figurino e iniciar então essa nossa conversa de fim de tarde, início de noite, um dia com um friozinho aqui em São Paulo, no meio do verão. Eleonora.
Professora Arlene Cremesha, muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui no Tutameia, muito obrigada por estar aqui conosco. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2024, professora Arlene é historiadora, professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e faz parte da diretoria do Centro de Estudos Árabes da USP. É autor de vários livros sobre a questão da Palestina, e a gente vai conversar aqui com ela sobre esse massacre que acontece em Gaza. Já 130 dias,
30
mais de
dias.
130 dias. Mas antes de
Mas
perguntar.
antes de a professora fazer os seus primeiros comentários, sua avaliação, eu vou trazer aqui uns números que ilustram o que, que é esse massacre. São números do mais recente boletim distribuído pela Embaixada da Palestina no Uruguai. Foram distribuídos ontem, esse relatório foi distribuído ontem à noite. E dão conta de que mais de 2/3 das pessoas assassinadas por Israel na faixa de Gaza são crianças, mulheres e idosos. No total, são mais de 28.600 pessoas assassinadas na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, são 394. Desses, são 12.300 crianças, 7.800 mulheres, 695 idosos. Ainda há 8 mil desaparecidos, entre eles 4 mil crianças. E esses números que você está vendo continuam a ilustrar, chama atenção ainda para o grande número de trabalhadores da ONU, funcionários da ONU assassinados, 152. E também dos jornalistas mortos por Israel em Gaza, 123, são números inéditos em guerra. Dito isso, então, passamos a palavra à professora Arlene para que faça, então, a sua primeira avaliação da situação que vive hoje o povo palestino, de certa forma, que vive hoje o mundo, né? Professora, a palavra é sua.
Bom, obrigada pelo convite. É um prazer muito grande conversar com vocês e ter esse espaço para colocar algumas palavras, algumas ponderações e, quem sabe, trazer também algum esclarecimento histórico. Sem dúvida que a gente vive um momento de extrema angústia e desencanto, né, com o que a civilização hoje representa, né, o silêncio dos poderosos e o massacre dos fracos e dominados na faixa de Gaza. Tudo sob uma enorme cobertura de falsificação, fake news, deturpação da narrativa, né, por parte de quem está massacrando a população debaixo dos olhos do mundo inteiro na faixa de Gaza. É uma situação em que bom, toda a população, né, a maior parte da população da faixa de Gaza, ela foi forçada a se deslocar do norte, centro, para o sul. Então, da cidade de Gaza, do norte, foram reiteradas ordens para que evacuassem, porque haveria invasão e tudo mais. E uma vez exprimida a população no sul, é o momento em que se encontra, em que nos encontramos, os bombardeios estão atingindo o sul. E, aliás, sempre atingiram todas as rotas de fuga, as pessoas no processo, no caminho. E agora o anúncio de uma invasão por terra que será provavelmente, segundo os cálculos da situação, a pior, a mais brutal até o momento, porque o exército israelense já invadiu por terra, né, o norte, o noroeste, centro, e agora esse anúncio estima-se que será... E por isso... Talvez mesmo algumas lideranças mundiais têm elevado um pouquinho, né, o tom. Lideranças políticas, mas também lideranças intelectuais, a gente tem visto aqui e ali. Mas é tudo muito tarde, tudo muito pouco. Né, tudo muito tarde, tudo muito pouco. Israel, no final das contas, é um Estado que é único, né, no mundo, que pode e consegue não respeitar qualquer resolução da ONU e se safar, quer dizer, não enfrentar consequências por esse Estado de total desrespeito à lei internacional, às resoluções da ONU, à decência, enfim, em termos de... respeito às normas de guerra, né, e tudo mais. Então, é uma situação muito desoladora e o silêncio é algo, o silêncio do mundo em relação a isso faz 130 dias, aproximadamente, o mundo poderia ter reagido, não é possível, né, tanto tempo sem uma reação de fato, né, houve reações, o quê? Principalmente do sul global, principalmente aquela liderada pela África do Sul, na Corte Internacional de Justiça, mas o próprio resultado daquilo foi um resultado assim, de longo prazo. Né? Então, determinou-se que Israel deva atentar para não cometer genocídio e ações de genocídio, e ações que caracterizem genocídio. Mas o imediato cessar-fogo ficou a desejar. Então, essa inação vai ficar para a história, vai ficar para a história e esse capítulo de hoje, né, nas próximas semanas pode ser assim, os piores momentos do atual capítulo, como a invasão por terra, com o Egito fazendo o que está fazendo, ou seja, preparando-se para uma fuga de palestinos da faixa de Gaza de uma maneira muito questionável, depois a gente pode falar sobre isso. Mas é isso, né? É um momento de muito desânimo diante da situação internacional em relação à questão da Palestina. E as propostas que são assim colocadas, pelo menos formalmente, por lideranças que estão falando alguma coisa, de alguma forma, atuando um pouco mais no nível da defesa dos palestinos, as soluções colocadas, aventadas, não são muito condizentes com a realidade da situação. A gente também pode abordar um pouco mais depois.
Professora, esse tema da Palestina, essa questão palestina, ela ficou obscurecida aí por décadas, né? A gente queria que a senhora falasse um pouco dessa história, que começa com a própria criação do Estado de Israel e até antes da criação do Estado de Israel, com o movimento sionista. Essa história passou a ser, digamos, invisibilizada nos últimos anos, mas agora, a partir do 7 de outubro, a questão palestina, apesar de toda essa indiferença das potências ou das lideranças políticas mundiais, a questão palestina começou a estar no centro do debate. A gente viu manifestações, está vendo manifestações pelo mundo como não se via há muitas décadas, em favor do povo palestino. Essa percepção da gravidade, né, do apartheid de Israel do sofrimento do povo palestino mudou, está mudando a partir do 7 de outubro?
Sim, esse talvez tenha sido um dos grandes feitos do 7 de outubro, com tudo de negativo que ele carregou. No mínimo, pelo menos, ele colocou a Palestina de volta na agenda mundial. A sociedade civil internacional, a população, os povos, são os que têm realmente respondido de maneira mais promissora, ou seja, atuante, com manifestações que, por exemplo, em Londres, outras capitais, nos Estados Unidos, nem se fala, chegam a lembrar as manifestações contra a invasão do Iraque em 2003. Então, são realmente, é o primeiro momento em que a gente volta a ver manifestações de massa, né, daquele porte. Lembrando que a invasão do Iraque tinha motivo para ter manifestação tão grande. Foi um caos, foi um crime contra a população iraquiana, o que aconteceu a partir de 2003, com a ocupação norte-americana e com a participação da Inglaterra. Por parte de. E aí, uma vez que a Palestina é colocada de volta na agenda mundial, o mais importante por parte dessa população, né, das massas, universitários, acadêmicos, jornalistas, enfim, é não deixar que saia desse lugar enquanto não tiver uma resposta minimamente à altura, indicando uma possível solução. Por quê? Por parte dos organismos constituídos, instituições internacionais, não se consegue sair de um enquadramento da questão palestina que é elaborado por uma moldura de uma visão equivocada, porque ultrapassada, inoperante e inconsequente, de uma solução de dois estados. Então, quando a gente vê essa ação, né, a catástrofe que está acontecendo, ter esse resultado de colocar a Palestina na agenda mundial, a gente vê que a sociedade civil, as pessoas vão ter que atuar muito para conseguir ajudar a que a voz do palestino seja ouvida e não a voz da representação, digamos, oficial palestina. Veja, aí merece uma explicação. Assim, mesmo que vou tentar ser breve, mas a Palestina, ela tem, claro, toda uma sociedade complexa, com muitas representações, com muitas lideranças, com muitas organizações da sociedade civil, organizações políticas, partidos e tudo mais. Então, como toda sociedade, tem uma pluralidade enorme, né? Então, quando a gente fala em ouvir a sociedade palestina, a gente tem que tentar entender quem é que a gente está ouvindo dentro dessa pluralidade. E o fato é que a representação oficial palestina, que é aquela da autoridade palestina, que hoje, nesse momento histórico, está muito próxima da liderança da OLP, então a organização, a histórica OLP, Organização para a Libertação da Palestina, as suas lideranças hoje coincidem com as lideranças da Autoridade Palestina. E o problema é que essa liderança da Autoridade Palestina, e eu prefiro ficar na Autoridade, não na OLP, porque a OLP é um caldo muito mais, representa um caldo muito mais rico do que a própria Autoridade. A Autoridade hoje representa um governo enrijecido que não vê, não promove eleições há muito tempo. A última eleição que promoveu voltou atrás, né? Não implementou o resultado daquela eleição, que foi em janeiro de 2006. Então, a autoridade palestina hoje está desatualizada, está e perdeu já antes dessa crise, mas mais ainda com essa crise, representatividade perante os olhos da sua própria população, da população palestina. Então, quando a gente vê que, bom, a questão palestina está sendo colocada na agenda mundial, tem que também se tentar entender que outras vozes representativas da Palestina têm que se somar nesse palco, né, da busca de soluções, porque a gente sabe qual que é a solução da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina está comprometida com o processo de Oslo, processo de paz de Oslo, lá de 93, 95, que naufragou, e com uma solução de dois estados, que também se provou uma armadilha, um engodo, uma enganação, e é hoje simplesmente irrealizável, né? Eu acho até que se os palestinos recebessem um estado e se fosse implementada uma solução de dois estados, de fato, nenhum palestino recusaria. Não estou dizendo isso, mas a análise diz que ela é impraticável, não vai acontecer. E diante disso, os palestinos têm outras respostas. A sociedade civil, academia, intelectuais, lideranças de alternativas têm outras respostas. E isso eu acho que não está sendo ouvido na medida do necessário. Por exemplo, nosso próprio governo, Lula, tem sido assim, muito, 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 muito bom internacionalmente nas suas posições, no que está colocando, mas sempre a referência dele é a autoridade palestina. Mas, então, será que realmente Lula está ouvindo todas as vozes da sociedade palestina com toda a sua complexidade e riqueza que esse momento requer? Não sei, mas aparentemente parece que não. Né? Então, a gente está nessa situação. E só para fechar isso, eu estou dizendo isso principalmente porque, em termos de visão de futuro, visão de solução, a sociedade civil palestina, representada por diversos organismos e que há 20 anos vem trabalhando uma narrativa, uma recolocação da compreensão histórica de que o que existe lá é apartheid. A autoridade palestina não fez nenhum esforço para mostrar que o que existe hoje na Palestina é apartheid, porque não interessa, a sua agenda é a solução de dois estados. Mas a sociedade civil fez um esforço enorme nos últimos 20 anos e conseguiu, através de várias campanhas, várias lutas, vários congressos e tudo, mostrar para o mundo que existe em toda a região que hoje engloba Israel e territórios palestinos ocupados. O que existe é um poder só, que é o poder israelense, seja na forma de Estado direto e reconhecido internacionalmente, seja na forma de territórios militarmente ocupados, mas é uma coisa só. Israel e territórios ocupados, Israel, Cisjordânia, Faixa de Gaza, é tudo uma coisa só, é tudo controlado por Israel, dentro de um quadro geral que é caracterizado como regime de apartheid. E, portanto, diante dessa caracterização mais fina, mais profunda do que é a realidade do que está acontecendo, bom, então novas soluções e ideias de solução surgem. Porque não há fronteira entre Cisjordânia e Faixa de Gaza. Não há, desculpa, entre Israel, a Cisjordânia e Faixa de Gaza. Aquela fronteira que a gente tem na nossa imaginação ali, que separa a Cisjordânia de Israel, aquilo é uma fronteira fictícia, que só existe no papel. Existiu para conduzir o processo de Oslo. Existiu no passado histórico, posso depois, se for o caso, explicar quando é que existiu aquela fronteira. Mas desde 1967, aquilo não existe. É um Estado só, controlado tudo por Israel. E se você for palestino, você, na verdade, as suas fronteiras são a sua localidade. Seu vilarejo, cidade, comunidade, cidade. É aquilo, é um aglomerado. E a Palestina hoje, a população palestina, ela está vivendo em vários aglomerados, ou que também, como analogia à África do Sul, são chamados de bantustões. A Faixa de Gaza é como se fosse um grande bantustão, maior deles, digamos assim. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Hoje todo mundo sabe que é um verdadeiro campo, que hoje virou um campo de bombardeio, né? A céu aberto, um campo de extermínio de 30 mil pessoas. Então, se você for israelense, você viaja também sem perceber essas fronteiras que supostamente separariam Israel de territórios palestinos, como Cisjordânia e Faixa de Gaza. Você vai de Tel Aviv, em Israel, até dentro da Cisjordânia, por exemplo, um assentamento perto de Hebron. Você vai de um lugar para o outro numa autoestrada sem nenhuma fronteira. Não tem, entendeu? Não tem essa fronteira. Então, a gente está na hora realmente da gente ouvir mais vozes palestinas representativas dos setores da sociedade, do trabalho, da intelectualidade, das profissionais, dos profissionais, para entender o que é a vida das pessoas lá dentro, de fato. E não essas ideias assim, que permeiam as grandes soluções do papel, dos mapas, dos traçados, das agências e organismos internacionais que supostamente cuidam do problema e não cuidam. Nesse caso, não cuidam.
Essa caracterização de apartheid, a senhora concorda com ela e por quê?
Eu concordo, eu já tive várias vezes lá. Você não só percebe em termos espaciais, geográficos, espaciais, mas e na forma como as pessoas, portanto, têm liberdade de ir e vir de maneira diferente, mas estudando também a história e a história recente, mas também desde o início, na verdade, de tudo isso, há um processo de construção de legislações diferentes para cada comunidade, para cada povo. Então, o judeu ele está sujeito a uma legislação diferente do palestino israelense e do palestino da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Então, há legislações diferentes para cada setor da população. É, veja, um palestino na Cisjordânia ou Faixa de Gaza, ele está sujeito a um sistema militar, há uma vigência de um sistema legal militar, cortes militares, e com todas as exceções que isso representa, né? Não há democracia de forma alguma, né? É, os palestinos de dentro de Israel, os chamados árabes israelenses, porque Israel não quer que se use a palavra palestinos de Israel, né? Eles querem extrair, né, e descaracterizar a nacionalidade dessa população, que não é pequena, né? São 20% de Israel são palestinos. Então, essa população palestina de Israel ela está sujeita às leis de emergência. Essas leis de emergência foram criadas em 1945, pela ocupação britânica, né, pelo mandato britânico da Palestina histórica, né, a região toda, para uma situação de guerra e de caos. Estava terminando a Segunda Guerra Mundial, as milícias judaicas extremistas estavam, e também a mainstream, também a principal Haganah, mas principalmente Irgun e Bando Stern, estavam realizando atentados contra os ingleses para expulsá-los da Palestina, porque já tinham criado as bases das suas instituições, do Estado, e já era, então, tempo, na visão deles, dos ingleses saírem, os ingleses que tinham apoiado, que tinham favorecido essa imigração, implantação do sionismo na Palestina. E aí, em 45, essas leis foram criadas para toda a população, para os ingleses conseguirem, com exceções, né? Ou seja, sem um processo legal devido, lidar com situações de resistência, de ataques e tudo mais. Então, essas leis de emergência, elas permitem a prisão administrativa, a prisão sem processo legal, proíbem reuniões com mais de X pessoas. Tem dezenas e dezenas de leis restringindo a capacidade da população se reunir, se organizar, se locomover, se resistir, tudo mais. É tudo feito para controlar. Então, quando Israel foi criado, de 47 para 48, essas leis elas deixaram de valer para a população judaica do novo Estado, mas esse novo Estado, Israel, manteve as leis para a população palestina e existem até hoje. Em 1967, o regime militar acabou dentro de Israel para os palestinos, ficou restrito aos territórios, e mais recentemente, as leis de emergência, elas foram, num momento de maior democracia das instituições israelenses, essas leis e pressão das organizações palestinas contrárias a essas leis, elas foram removidas no seu caráter automático. Então, todo ano, o parlamento israelense tem que votar a validade ou não dessas leis para os palestinos de Israel. E todo ano, essas leis são aprovadas, são mantidas as leis em relação aos palestinos. Outra coisa recente foi em 2018, né, a lei do Estado-Nação. Então, ela consolidou uma realidade já existente que era, e ela diz numa das suas principais passagens, seus principais artigos, que somente quem é judeu tem direito à representação dentro do Estado de Israel, à representação nacional pelo Estado de Israel. Então, toda a população palestina de Israel não tem representação pelo Estado, ela não faz parte daquele Estado nacional, entende? Ela está ali porque sobrou, porque não puderam fazer nada. É o reconhecimento de uma situação já existente. E essa mesma lei também aboliu o árabe como segunda língua. Então, os palestinos em cortes, no sistema judiciário, sistema educacional, não têm mais o direito de falar, olha, não estou entendendo você, por favor, consiga um tradutor para eu poder saber o que o juiz está falando, o que esse promotor está falando, o que está acontecendo, o que está sendo dito. Né? Então, acabou essa prerrogativa também. Então, tem uma série de fatores legais de segregação, de separação, de tratamento desigual, os incentivos, os fatores econômicos são outro âmbito em que o apartheid é muito forte, os bairros palestinos não recebem os mesmos fundos, incentivos dos bairros habitados por judeus, pelo contrário, tem a elevação do IPTU como forma do palestino não conseguir pagar o seu imposto, portanto, perder a casa, aí ser expulso dessa casa, essa casa ser ou ocupada ou demolida, porque tudo isso acontece de maneira legal, né? Aliás, minto, tem muitas ocupações de casas de palestinos que são por colonos na base da força bruta mesmo. E dentro de cidades, não é assim, em lugares longínquos, é dentro de Jerusalém, sabe? Mas tem também desocupações, né, expulsões de pessoas de suas moradias, de palestinos, de suas casas, onde as famílias habitam há 400 anos, pelo menos, digamos, por processo legal. Então, Israel vai lá, aumenta o IPTU daquele bairro, o palestino não consegue pagar aquele IPTU, perde o direito à casa e é expulso legalmente. Por quê? Porque o sistema legal é injusto, é altamente racista, né? É feito para expulsar o palestino. Então, essa expulsão do palestino é paulatina e faz parte desse processo essa segregação, a dominação através da segregação, do preconceito, da desqualificação e desumanização do palestino. Isso é apartheid. Apartheid é racismo, apartheid é colonialismo. E aí o colonialismo de assentamento vem com uma carga maior ainda, porque traz essa coisa do colono, né, substituindo o nativo, substituindo na função econômica, no trabalho e na própria moradia, no próprio local, na terra. Então, tem todas essas maneiras de caracterizar o apartheid ali. E apartheid, só para finalizar, é crime. Foi definido assim na lei internacional. E no entanto, Israel, mais uma vez, né? Não sou eu que digo, muitos têm chamado a atenção para o fato de que Israel é o único país que consegue valer, né? Consegue essa isenção do respeito à lei internacional sem nenhuma consequência.
Aliás, na conversa com jornalistas hoje, depois do seu encontro com o presidente do Egito, hoje de manhã, no horário brasileiro, o presidente Lula, na sua fala, uma das frases foi exatamente nesse mesmo sentido que a senhora falou. Quer dizer, a ONU toma decisões, o tribunal toma... os tribunais internacionais emitem sentenças e Israel simplesmente as descumpre, né? Parece o Lula disse algo assim, quer dizer, parece que Israel simplesmente não dá bola para nada disso. Falando então do presidente Lula, ele esteve hoje pela manhã com o presidente do Egito, quando fizeram os dois um comunicado conjunto em que pedem o cessar-fogo. E denuncia a situação em Gaza, ele diz, o comunicado diz, é urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida, a imediata e incondicional liberação dos reféns. O Brasil, e continua, o Brasil é terminantemente contrário a tentativas de deslocamento forçado do povo palestino. Bom, isso foi na manhã de hoje. Ainda na viagem ao Egito, ainda no Cairo hoje, Lula já viajou de lá para a Etiópia, ele participou de uma sessão extraordinária na Liga Árabe. E ali, na Liga dos Estados Árabes. E ali também renovou essa sua fala e citou também, como a senhora lembrou, a questão dos dois estados. Eu vou só colocar um trechinho da fala do Lula aqui, para então abrir para a senhora fazer os comentários e a sua avaliação dessa e da ação em geral do governo Lula nesse todo esse episódio aí. A fala dele. A posição do Brasil é clara. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que incluem a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como capital. A decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas.
Por que a senhora não acha que esse caminho de dois Estados não é o melhor?
Então, veja, que sorte, né, que a gente tem hoje o Lula, que tem uma fala que é sincera, quer dizer, você vê que ele realmente sente a dor do palestino que está passando, que gostaria de poder fazer mais, né? O Brasil fez todo o esforço no Conselho de Segurança. São espaços muito difíceis, né? A negociação é muito dura ali dentro. Isso para dizer que o esboço de resolução que não foi aprovado tampouco era assim, né? Tão assim, efetiva, mas a gente vê o Lula falando com sinceridade quando ele fica horrorizado com as consequências do 7 de outubro, ao mesmo tempo em que ele também, né, condena, para não parecer que não condena o que aconteceu no 7 de outubro. Né? Dito isso, veja só, é muito difícil para uma liderança internacional conseguir sair dessa armadura conceitual de análise e de proposta colocada pelo processo de Oslo. Porque o processo de Oslo colocou algumas coisas que pareceram ser de consenso mútuo. E a gente sempre quer o consenso mútuo. A gente sempre quer a solução negociada. Né? E Lula não quer nada que não seja negociado, que não traga paz, que não seja bom para todo mundo. A solução, portanto, dado que a solução de dois estados fracassou, seriam lideranças como Lula, por exemplo, não falar na sua defesa do fim do massacre, não dizer qual proposta ele acha que tem que ser trazida. Cabe aos palestinos. Esse é o princípio elementar que a sociedade civil aprende quando atua nesse campo, que cabe aos palestinos, com as suas representações, com as suas discussões internas, traçar o caminho do seu futuro. Então, as lideranças e populações em solidariedade aos palestinos precisam, sim, exigir o cessar-fogo, né, exigir imediata retirada de todas as tropas israelenses da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, a desocupação, sem dúvida, mas o apoio aos palestinos para eles conduzirem o seu processo de libertação nacional. Porque é isso, é disso que se trata, um processo de libertação nacional. É, assim, a derradeira colônia do Oriente Médio, né? Não vou dizer do mundo, mas um processo de descolonização aconteceu na África e Ásia, em boa medida, e a Palestina ficou. Por quê? Porque a Palestina foi colonizada por um processo completamente diferente, que foi a de aliança do Império Britânico com o sionismo. E ficou o sionismo, saiu o Império Britânico, ficou o sionismo cada vez se expandindo mais sobre as terras palestinas. E veja só os problemas de querer colocar a solução. A última frase aí desse trecho que vocês leram e espelharam do Lula diz que ele fala de entregar um Estado palestino nos territórios, né, da Cisjordânia e Faixa de Gaza, porque, como que é a última frase dos últimos 75 anos? Porque a ONU reconheceu, e isso aqui, a decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Né? A decisão sobre a existência de um Estado palestino não é bem assim, né? A ONU, o que ela fez foi votar a partilha da Palestina, com a ideia de que o movimento sionista criasse um Estado judeu e os palestinos um Estado palestino. Mas isso era fechar muitos olhos para a realidade da situação. E quando a ONU decidiu, 75 anos atrás, que deveria se partilhar o território da Palestina, a partilha que ela desenhou nunca foi implementada. E a partilha que a ONU desenhou representava mais ou menos 52% do território para o movimento sionista criar um Estado judeu, o Estado que quisesse, e os palestinos ficariam com 47, porque depois tinha um pedaço ali, Jerusalém, que deveria ser um consórcio internacional, uma região internacionalmente administrada, né, administrada pela ONU, por ser a cidade santa para as três religiões. Esse foi o argumento, porque, veja, enquanto cidade sagrada para as três religiões, sob o Islã nunca proibiu nenhuma religião de ter acesso a Jerusalém, sempre tiveram acesso livremente. Mas a ONU criou essa historinha de que ela tinha que administrar Jerusalém, né? Engraçado, é bem, bem engraçado isso. É, então, quando, 75 anos atrás, a ONU fez isso, não é exatamente que ela decidiu que deveria ser um Estado palestino, ela decidiu que 50% do território seria para um e 50% para o outro. Grosso modo, né? E essa divisão da ONU nunca, nunca foi implementada. Quando o Estado de Israel foi criado, um ano depois dessa resolução, foi criado em 78% do território, que é o que hoje a gente chama de Israel propriamente dita, né? Que é quando você vê. Agora, Israel não definiu fronteira. Né? Quando eu chego, uma vez eu cheguei em Tel Aviv, na companhia de um amigo. Argentino, judeu, foi completamente assim por acaso que eu cheguei no aeroporto e quando eu vejo tá essa pessoa que eu conhecia na fila comigo, eu falei, nossa, que surpresa. Aí entramos sem nenhum problema e aí ele pegou um, porque passaporte brasileiro, ele é cidadão israelense até, enfim, e aí ele pegou um mapa, né, ali no guichê de turismo. E eu falei, mas como assim? Para que você vai pegar um mapa? Você conhece isso aqui também? E aí ele fez uma piada. Ele falou assim, olha, toda vez que eu venho, eu gosto de ver onde é que estão as novas fronteiras. Porque elas nunca foram definidas. E cada mapa turístico coloca de um jeito ali, com pequenas variações aqui e ali. Né? Elas nunca foram definidas. Então, o que eu gostaria mesmo de ver por parte das lideranças que hoje apoiam a Palestina, e eu não tenho dúvida de que Lula é uma liderança entre as, né, as que apoiam a Palestina, e se essa situação não fosse tão difícil de embate por causa do apoio incondicional dos Estados Unidos, muito mais lideranças viriam a público dar apoio hoje à África do Sul, na Corte Internacional de Justiça, à Palestina e tudo mais. Então, são assim, as lideranças mais autônomas, mais independentes, que hoje conseguem pronunciar-se como Lula faz, né? Não é qualquer liderança que está fazendo isso, mas assim, a minha esperança é de que, quando isso for feito, que essas lideranças consigam dar mais ênfase à necessidade de apoiar os palestinos no seu processo e não querer dar uma solução. Parece que eles estão, essas, e não é só o Lula, várias pessoas, várias lideranças, isso é a norma, todos falam desse jeito, na verdade, esse exemplo. Parece que eles estão querendo se resguardar de uma crítica que possa vir, querendo dizer, olha, não, eu defendo isso aqui, que é uma negociação, que já foi decidido em negociação, que é a solução de dois estados, que é a justiça para um e para outro, que é o que a autoridade palestina já assinou, o que Israel supostamente estava negociando, o que os Estados Unidos aceitam. Então, nessa dificuldade que é apoiar a libertação nacional do povo palestino, essas parece que são armaduras. Armaduras criadas para essas lideranças terem, né, como vir a público. E então, assim, como a gente, na qualidade de pensantes, pessoas que estão percebendo as narrativas, a história, com olhar crítico e tentando como ir além, né? Não é que eu esteja dizendo, ah, não, não está bom, não, mas para ir além, porque o palestino precisa que se apoie o seu processo de libertação nacional. Também é necessário pensar que a solução de dois estados reserva muitas armadilhas, muitas.
Mas o caminho, então, seria um estado plurinacional, binacional? Como é que a senhora enxerga assim, um outro caminho para
a questão,
a saída, enfim, como seria?
Quando eu organizo cursos que eu tenho, faço cursos online com professores palestinos, com representantes de movimentos sociais palestinos, eu sempre termino com essa pergunta: que visão você tem para a Palestina no futuro? Claro, né? Porque é a voz deles, é a opinião deles que eu quero ouvir. Então, eu não sou exatamente qualificada para dizer qual que é a solução. O que eu posso dizer é o que eu ouço desses representantes de movimentos sociais e acadêmicos, são os principais grupos com os quais eu, né, tenho contato e atuo. E a visão que essas pessoas expressam é realmente a visão de um Estado único, mas o importante não é o Estado único como solução. É importante entender por que que essas pessoas estão voltando para a ideia de um Estado único. E eu digo voltando porque o Estado único não é uma novidade. Já existiu essa proposta ao longo de todo o século XX, tanto por parte de sionistas como por parte de palestinos. Aliás, primeiro foi o sionismo que propôs, algumas alas mais humanistas do sionismo, mais do sionismo cultural, é que propunham um Estado único. Mas veja, por que que propõem? Porque dizem o seguinte, bom, primeiro, o processo de Oslo foi uma armadilha. O processo de Oslo foi um momento em que a liderança palestina capitulou, abriu mão da reivindicação da libertação nacional em prol de um proto-governo, que é a autoridade palestina, e de um processo que, na verdade, não foi desenhado desde o início para levar à criação de um Estado palestino. Porque esse processo estava viciado, ele não iria para frente. Né? No dia seguinte, a publicação, em 1993, né, do primeiro acordo de Oslo, Edward Said, que era um professor, já faleceu, palestino-americano, professor de literatura inglesa comparado, intelectual de primeira linha palestino, ele rompeu com a OLP. Rompeu e falou, isso daqui é uma armadilha, vocês assinaram a sua morte. Né, e ele saiu do Conselho Palestino que ele integrava. Então, acabou fracassando. No ano 2000 já estava claro que o processo tinha fracassado e que só aumentava o número de colonos na Cisjordânia, que hoje são 800 mil colonos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Né? Só aumentou durante o próprio processo, enquanto ele ainda estava promissor, digamos que era os 95, 96, 97, 98. Em 2000, começou a segunda intifada e ficou claro que aquilo tinha fracassado, né, enquanto processo. E aí o que esses palestinos dizem é o seguinte, olha, o que existe hoje, o que existe desde 1967, quando Israel ocupou Cisjordânia, a faixa de Gaza, e as colinas do Golã da Síria, e Jerusalém Oriental, que acabou anexando, o que existe de fato, é um Estado só. Só que é um Estado que trata de maneira diferente cada segmento populacional, como, aliás, já tratava desde 1948, só que expandiu esse tratamento. Então, até 67, de 48 a 67, só lembrando, Cisjordânia era governada pela Jordânia, a Jordânia que queria, na verdade, anexar Cisjordânia. Né? E a faixa de Gaza era administrada pelo Egito, que nunca teve pretensão de incorporar a faixa de Gaza. Tá? Mas então, por praticamente 20 anos, esses dois territórios foram administrados por árabes, supostamente em nome dos palestinos, porque a sua resistência nacional tinha sido derrotada, dispersa, e precisou se reerguer, se reconstruir. Os palestinos lutaram contra o sionismo da década de 20, mas principalmente década de 30, até a criação de Israel. E na guerra de 48 foram derrotados, eles não tinham condições, não tinham a menor possibilidade de criar um Estado próprio. E aí foram governados dessa forma, mas ao longo da década de 50, a resistência palestina se reorganizou e surgiu uma nova liderança, exemplificada, né, e representada por Arafat, Yasser Arafat, principalmente, e outros, mas ele foi a figura. Então, dentro desse território, após 67, quando Israel ocupou, expulsou a Jordânia da Cisjordânia, o Egito da faixa de Gaza, anexou Jerusalém Oriental, que estava sob administração jordaniana, o que aconteceu foi que e começou a transferir colonos para dentro desses territórios, principalmente a Cisjordânia, né? O que acontece é que havia um Estado só. Então, esses palestinos dizem, olha, fracassou o processo de Oslo. Ficou muito claro que Israel nunca quis devolver território. Talvez Rabin, Isaac Rabin, quisesse devolver algum território. Para mim, as evidências históricas mostram que não. Que sequer Isaac Rabin tinha realmente intenção de devolver território, porque desde o começo do processo de Oslo, a transferência populacional foi constante. Né? A construção de colônias israelenses na Cisjordânia nunca parou durante todo o processo. Portanto, não parece que a intenção fosse devolver território. E, de fato, o que os palestinos enxergam é que as condições de vida pioraram, territórios não foram devolvidos, os colonos aumentaram incessantemente em território palestino, a situação só se aprofundou, só se enraizou dessa segregação, desse apartheid, dessa ocupação. Então, diante da existência real, real, de fato, de um Estado só, com regimes diferentes para cada segmento populacional, o jeito mais fácil é uma luta de desmantelamento do sistema institucional de segregação. É isso que eles veem. Olha, vamos, não é só distribuir direitos humanos, que fique claro, porque é muito mais difícil do que isso. Já houve movimentos de direitos humanos no passado, a década de 80 foi uma década de movimentos de defesa de direitos humanos e com conquistas importantes para os palestinos em Israel. Mas hoje, esse sistema que é uma democracia para quem é judeu israelense, mas não é uma democracia para quem é palestino, esse sistema, esse regime, não é só duplicidade, tem várias camadas nesse regime, porque tem também em Israel um tratamento aí em relação a, né, judeus africanos, negros, etíopes, misrai, orientais, tem vários níveis, né, de problemas internos, mas o maior problema é um sistema que ele tem instituições democráticas para um segmento da população, o segmento judeu, israelense, e não tem qualquer representatividade, tem partidos políticos palestinos, mas cada vez mais esmagados e dentro do processo, ou seja, com mais dificuldade de concorrer à eleição, com mais dificuldade de se colocar no parlamento, então tem uma representatividade muito de segunda classe, como também são considerados os cidadãos palestinos, são cidadãos de segunda classe, e não tem instituições realmente protegendo os seus direitos, né? Não tem democracia para quem é palestino, não tem, e hoje está muito claro, menor remota democracia para quem é palestino, ele não tem liberdade de expressão. Aliás, o israelense também está com muitos problemas de liberdade de expressão nesse momento com esse novo governo, né?
Professor, aproveitando esse olhar para a história, eu queria trazer aqui uma pergunta do Júlio Menezes, que é um internauta que acompanha muito aqui as entrevistas do Tutameia, e ele traz uma pergunta que eu vou talvez até dar uma ampliada. Ele pergunta: o que a queda da União Soviética representou para a OLP? Talvez a gente possa pensar até de forma mais ampla. O que o fim da União Soviética representou para a situação no Oriente Médio, se é que teve algum impacto?
Não, teve impacto, sim, mas também é importante saber que nunca houve um alinhamento absoluto soviético, árabe ou palestino, né? Veja, em 91, a OLP recebeu vários, né, vários baques, assim, processos ou fatos históricos que abalaram essa organização pela libertação da Palestina. Uma foi o fato de que a OLP apoiou Saddam Hussein na invasão do Kuwait. A OLP sempre teve um problema muito sério de organização, financiamento, porque estava no exílio, né? Estava fora da Palestina, no exílio, precisava de apoiadores, e depois de ter passado pela Jordânia, pelo Líbano, Tunísia, enfim, recebia apoio do Arafat e devolveu esse apoio na forma de um, né, de um posicionamento na invasão do Iraque, do Kuwait pelo Iraque, um posicionamento de, né, vamos ficar do lado do nosso aliado. E isso foi muito, muito difícil, porque, em geral, os países árabes não apoiaram essa invasão, internacionalmente também, né, a invasão de um país autônomo foi condenado pela ONU e tudo mais, e Saddam Hussein acabou sendo expulso do Kuwait depois de uma guerra e tal. E a outra coisa foi justamente a queda da União Soviética, né? Bem ou mal tinha uma possibilidade de recorrer, era dentro da lógica de Guerra Fria, se Estados Unidos se alinhavam automaticamente a Israel, e cada vez mais, e com cada vez mais ênfase, os palestinos tinham como recorrer à União Soviética. E ainda mais, sendo um movimento de libertação nacional, havia uma acolhida, né, mais importante por parte das forças progressistas da esquerda, da União Soviética, que acolhia essas forças. Então, assim como a Argélia, anteriormente, a Palestina, que se colocavam dentro dessa lógica de bipolaridade do lado soviético, e havia, sim, apoio soviético em vários momentos que foram importantes. Então, esses dois fatores enfraqueceram muito a OLP no começo da década de 90. Isso é importante para entender também os acordos de Oslo, né? A OLP chegou enfraquecida aos acordos de Oslo, sem dúvida.
Professora, pensando nessa ideia do Estado único, que para muitos pode parecer utópica, dado que nós estamos no meio aí desse conflito que está tanto tempo, a experiência sul-africana, né, nós estamos falando de apartheid também, a experiência sul-africana de recriação do Estado, né, destruindo as institucionalidades do apartheid, de alguma maneira pode servir de algum exemplo? Ou, claro que cada país, cada história é uma história, não dá para... Mas existe nesse processo algo que possa inspirar essa eventual criação de um Estado único? E como seria a reação internacional a isso?
Então, a Palestina se inspira em cada passo da luta anti-apartheid da África do Sul. Cada declaração, cada passo, cada momento, cada política, cada campanha é inspiração para os palestinos, né? Não que a situação seja idêntica, não é, né? Não é. Quando Desmond Tutu visitou a Palestina, ele disse que o que ele viu na Palestina era pior do que a África do Sul, sabe? Mas eu tenho participado de conferências com palestinos e sul-africanos. E as experiências que os sul-africanos trazem são sempre uma lição para os palestinos. E nesse momento, então, a África do Sul são também os duplamente os heróis dos palestinos, porque depois do processo, né, Israel está no banco dos réus, né? Não é que Israel não esteja, não, Israel está no banco dos réus, na Corte Internacional de Justiça. Não está dando bola para isso, continua o massacre. A carnificina continua, mas ele está no banco de réus graças à África do Sul e os países que apoiaram a África do Sul. Então, só para citar uma campanha, a campanha de BDS, de boicote, desinvestimento e sanções, foi lançada em 2005, né? Como que foi lançada? Em 2004, a Corte Internacional de Justiça julgou o muro, né, o muro que Israel começou a construir a partir de 2002 e que não separa Israel de Cisjordânia. Aquele muro, ele entrecorta, ele entra, adentra, circunda, é um muro todo tortuoso e que não está em nenhuma fronteira sequer fictícia, ele está dentro de territórios palestinos. Isso para falar da Cisjordânia, né? Na faixa de Gaza, o muro não fica entrando na faixa de Gaza, mas está ali encerrando a faixa de Gaza. Bom, em 2004, a Corte, julho de 2004, julgou como ilegal esse muro e disse também que todos os países signatários da Corte Internacional de Justiça tinham a obrigação de retirar qualquer apoio ao regime que dava sustentação a esse muro. Mas a resolução da corte não foi nem publicada nos principais jornais do mundo, né? Então, o que os palestinos fizeram? Falaram, olha, a obrigação dos países é não dar apoio ao regime que mantém esse muro ilegal intacto, portanto, vamos chamar os países a cumprirem suas responsabilidades. E foi por isso que lançaram a campanha de boicote, desinvestimento e sanções até que Israel cumprisse com a lei internacional, Não era nenhuma atitude de destruição de Israel, nada disso, era estritamente dentro de marcos legais internacionais. E a campanha de BDS, ela teve muito, muito avanço, muito. Ela não conseguiu tantos desinvestimentos e sanções assim, porque é muito difícil, né? Os conglomerados econômicos mundiais estão muito globalizados e comandados por setores que não estão interessados na lei internacional, para dizer o mínimo, mas conseguiu uma discussão, né, paulatina da realidade, dos argumentos de por que, que o BDS seria necessário. E essa discussão foi o que explicou que, olha, é necessário porque foi o BDS que acabou com a apartheid na África do Sul. E é o nosso modelo, porque o que a gente tem aqui também é apartheid. E se o apartheid é um crime internacional, então os países têm obrigações de não permitir que esse apartheid continue. E se a Corte Internacional de Justiça também julgou o muro e falou que os países têm a obrigação de implementar essa decisão, então tudo leva, indica, entendeu? Então houve todo um trabalho muito ancorado nessa percepção, nessa avaliação, e o papel do modelo sul-africano e da avaliação de que existe um apartheid foi central para tudo isso. Né? Não sei se eu respondi ou se eu deixei alguma parte da resposta a desejar.
Não, isso.
E a reação da comunidade internacional ao apartheid na África do Sul também não poderia ou não deveria servir de inspiração para as instituições internacionais, hoje, eu digo desde a ONU, as várias entidades internacionais que reúnem governos, estados, a tomar medidas. Lembrando, a África do Sul não podia participar de eventos esportivos internacionais, pode ser uma coisa secundária, mas do ponto de vista político, tinha o seu significado.
Não, certamente. Agora, a gente sabe também que a campanha contra o apartheid da África do Sul levou décadas até conseguir realmente trazer o fim do apartheid. E só o que realmente, né, fez a balança tombar mesmo foi quando os Estados Unidos aderiram, né, à campanha de boicotes à África do Sul. Então, é claro que os palestinos têm consciência de que estão construindo esse movimento. Foram 20 anos, quase, 17, 18 anos de campanha. E um dos objetivos dessa campanha é reativar a comissão contra o crime de apartheid da ONU. A ONU tem, ligada à Assembleia Geral, uma comissão que foi criada na época da campanha anti-apartheid da África do Sul. E essa comissão, ela tem como obrigação vigiar, documentar, levar resoluções e propostas para a Assembleia Geral, tudo em torno do crime de apartheid. Essa comissão já existe. Está lá, só que está inativa. Então, existe todo um esforço para conseguir apoios de países para reativar essa comissão, para julgar qualquer apartheid no mundo. Não é só apartheid israelense, não tem ninguém aqui obcecado com o caso de Israel, entendeu? É qualquer apartheid no mundo. Se tiver denúncia, olha, aqui tem uma situação que assemelha ao apartheid, a comissão tem a obrigação de investigar, que é o que tem que ser feito, né? Não é, onde houver. E então, essa é uma ação muito concreta que o movimento procura, né, levar adiante. E outras ações cabem realmente à sociedade civil, né? Governos também, mas a sociedade civil precisa assumir, né, que se ela ficar quieta, o mundo ficará quieto. Então, tem o boicote cultural, né, os shows, vários shows já foram cancelados por falar nisso, né? Não vai ser novidade. O boicote de vários times de futebol também, ou jogadores de futebol, times de futebol, shows de música, todo esse boicote esportivo e cultural, ele é muito simbólico, né? O seu poder é simbólico, e é muito poderoso essa força simbólica que ele tem. Tem o boicote acadêmico, que é organizado pelo PACMI, que é o comitê palestino que há 20 anos praticamente também organiza o boicote acadêmico. E ele tem, por sua larga experiência já, toda uma elaboração do que significa o boicote acadêmico. E uma coisa que ele diz muito claramente, né, o Pachby, o boicote acadêmico não é contra pessoas. Então, o acadêmico israelense muitas vezes está em diferentes graus de solidariedade com o palestino. Não é ele que a gente boicota ou chama que se boicote, né, o Pachby. O boicote é as instituições acadêmicas, porque elas têm, em diversos setores ali, participação. Participação na elaboração de tecnologia militar, de vigilância, do próprio roubo de água da Cisjordânia, de fornecimento de know-how para inúmeras empresas que são, né, que exploram os territórios palestinos. Então, tem uma participação da academia. A academia não é inocente, né? Não é como um templo de marfim, né, que está isolado de tudo que o país está fazendo. Imagina! Né? Então, tem uma justificativa que o Pachby elaborou para que o boicote acadêmico seja viável, como justificável. Né? E no quesito viável é isso, é dizer não, indivíduos não. O boicote não é contra indivíduos, contra acadêmicos, contra pessoas, é uma coisa institucional. Mais uma vez, o poder é muito simbólico. Né? Isso tudo vai criando o ambiente para que, eventualmente, por exemplo, um boicote militar, que esse sim é muito efetivo, né? O boicote militar é o que está acontecendo agora na corte da Holanda. Uma corte holandesa, um juiz julgou e determinou que o país não pode fornecer peças para os jatos F-35, porque isso será, se continuar fornecendo, um papel ativo de responsabilidade numa ação que pode ser de genocídio e que tem todos os traços para poder ser um genocídio. Isso vai demorar para ser julgado, mas que tem. Então, outra coisa foi o governo Lula, e isso foi algo louvável, que o governo, no mesmo momento em que anunciou o apoio, um apoio moral, né, à África do Sul, anunciou uma medida mais efetiva, disse que estava suspendendo, e estão suspensos, os acordos militares negociados no período anterior, no período do governo Bolsonaro. Agora a gente, né, eu digo a gente assim, de uma maneira geral, esse a gente, né, as pessoas que estão vendo de perto a situação e analisando, esperam que o governo dê um passo a mais e não suspenda, mas elimine, né, rompa, e não só do governo anterior, mas também nos governos PT, porque foram firmados muitos acordos de segurança e militares em governos anteriores, governos PT, porque tem toda uma relação comercial absolutamente normal. Né? Tem o Tratado de Livre Comércio do Mercosul com Israel, tem empresas israelenses no Brasil, e muitas delas ligadas a setores militares. Então, esse boicote militar é dos mais fáceis de justificar, dos mais importantes e dos mais efetivos. Né? Então, a gente saúda a decisão do Lula de suspender esses acordos. E foi depois que um grupo de 60 parlamentares entregou uma carta para o Lula pedindo justamente isso, um revogaço. Né? Aí foi suspenso. E também houve um abaixo-assinado, um manifesto que começou na academia, mas circulou, pegou milhares de assinaturas, logo no início, na primeira semana desse, né, quando ficou claro que estava acontecendo um massacre, né, um bombardeio de cima para baixo, em regiões habitadas pela população, houve um manifesto também da academia pedindo isso, pedindo o fim dos contratos militares. E de segurança também, tecnologia de segurança, de vigilância.
Falar em contratos militares, e lembrando que a senhora citou aí os Estados Unidos, qual a sua avaliação do papel dos Estados Unidos nesse conflito? Muitas entidades, organizações, estudiosos apontam que o financiamento dos Estados Unidos a Israel, o fornecimento de armamentos, munições, enfim, o papel dos Estados Unidos na sustentação do genocídio do povo palestino.
Os Estados Unidos tratam Israel, não é de hoje, praticamente como um Estado próprio, né? Assim, o repasse bilionário de fundos todo ano para Israel, que depois volta também na forma de compra de armas, né? Então, isso alimenta, né, toda aquela indústria militar americana. Mas tem e isso culminou agora nesse apoio de Biden a Israel, assim, absoluto, né? Quando ele pensa em condenar algo porque diz que já matou demais, né? Como se tivesse um número, assim, impressionante. Quando ele verbaliza alguma oposição, é risível, porque fica no nível do verbal. Quando ele mais, talvez, tenha feito, começado a fazer isso, foi na trégua, né? Na trégua, naquela trégua que houve para troca de prisioneiros, né, de reféns. Então, reféns israelenses foram soltos pelo Hamas e reféns palestinos soltos por Israel. E eu uso o termo refém palestino de propósito, porque muitos não têm nem julgamento, não têm nenhum motivo para estar preso, é pessoas comuns tomadas de suas casas no meio da noite, né, capturadas no meio da noite das suas casas, porque tipicamente é assim que os palestinos são presos, com a porta sendo arrombada às 2 da madrugada e o soldado israelense entrando sem nenhum mandato, sem nada, e levando a pessoa. Então, aquela troca de reféns, começamos a ouvir, né, a balbuciar, né, alguma coisa. Mas, resumindo, o apoio é absoluto, né, incondicional, está alimentando a indústria armamentícia dos Estados Unidos, e mais, existe já há décadas uma engrenagem alimentada pelo lobby israelense em Israel, em Estados Unidos, que levou a situações como a seguinte: quando o presidente, não o primeiro-ministro, o presidente de Israel visitou os Estados Unidos, antes disso tudo acontecer, foi no ano passado, mas talvez em meados do ano passado, o Congresso americano se reuniu para julgar se Israel representava ou não um regime de apartheid. Quando que um Congresso Nacional promove uma sessão para julgar o regime político interno de outro país? Imagina se o Brasil vai reunir o Congresso Nacional para julgar o regime político da Argentina, se é isso ou se é aquilo, se é com o Milei agora um fascismo ou não, sabe? Coisas assim que a gente... isso não se faz. O Congresso Nacional não se reúne para tratar dos assuntos internos de outro país. No máximo, a diplomacia pode falar alguma coisa no âmbito do... Né? Mas, em geral, diz que não. O que acontece internamente não é o que a gente quer tratar. A gente vai tratar do que é a relação entre os países. Né? E, assim, conseguem conviver e manter a estabilidade entre eles. Mas, no caso de Israel e Estados Unidos, não. A situação é outra. A relação é outra. Ela é carnal. Né? Ela é carnal e os Estados Unidos agora são responsáveis diretos, quer dizer, estão apoiando com armas, com financiamento, aumentando o financiamento, inclusive com aprovação no Congresso, um financiamento bilionário, atacando os Houthis, simplesmente porque eles são os únicos, fora o Hezbollah, com alguma medida, mas que estão enfaticamente atuando para tentar defender os palestinos, né? E é provável que também processos vários contra os Estados Unidos possam, né, avançar em cortes por essa... E aí tem diferentes caracterizações, né? Mas geralmente a caracterização é de cumplicidade e apoio, né? Mas eu vejo o envolvimento direto, né?
Agora, esse posicionamento incondicional do Biden em relação a Israel parece que está trazendo alguma oposição dentro de parcela dos eleitores democratas, que principalmente já da sindicalista ou de movimentos sociais. A gente está vendo nos Estados Unidos manifestações fortes, né, em apoio aos palestinos, e isso pode ter reflexos eleitorais para o Biden. Como é que isso de alguma maneira, pode pressionar os Estados Unidos a tomar algum outro rumo ou atenuar o seu apoio, e os Estados Unidos devem trabalhar para remover o Netanyahu? Qual é a situação política Estados Unidos-Israel?
Não, o Biden, o governo Biden está realmente muito com pouco contato com suas bases, né? Porque toda nova geração democrata nos Estados Unidos tem uma crítica em relação ao apoio americano a Israel muito forte comparado com o que era antigamente, né? Antigamente se aceitava, mas a nova geração americana e a geração democrata, né, as bases do Partido Democrata não aceitam mais como se aceitava antigamente. Isso se vê nessas manifestações enormes de americanos, judeus e não judeus, mas o movimento judaico contra a guerra nos Estados Unidos é muito forte, porque eles sabem que aquilo vai, as consequências dessa guerra vão acabar refletindo sobre o seu bem-estar social, sabe? Porque o antissemitismo cresce, né? Eles têm que dizer não em nosso nome. Aquilo lá é para eles é importante. Como é que vão deixar que Israel continue massacrando em nome deles? Sendo que eles não concordam com isso, e no futuro, essas irrupções de antissemitismo que acabam sendo, e eu estou falando verdadeiro antissemitismo, não estou falando da crítica ao sionismo que hoje é igualada com antissemitismo, tá? Mas estou falando realmente de ódios que generalizam, né? Porque não se gosta de Israel ou da sua política em relação aos palestinos e suas ações, então se generaliza aquilo a todos os judeus. Isso está acontecendo. Isso, e não é de hoje que coisas assim acontecem, mas com esse massacre isso promete acontecer mais ainda. Então, o que eles estão fazendo, tem várias origens e causas para suas manifestações, né? Tem o interesse próprio, realmente, de dizer, olha, não sou responsável por isso, Israel não me representa, mas tem uma crítica em relação ao seu próprio Partido Democrata, em grande medida, um distanciamento do que sempre foi esse alinhamento incondicional, automático. Então, Biden está na contramão da história, né? Completamente na contramão da história. Ele parece que está conduzindo um barco de frente que ruma para um iceberg, né? Porque no que vai dar isso, né? Vão matar os palestinos? Vão, mas vai chegar uma hora que vai se ter que responder, né? Porque, de fato, os apoiadores, os eleitores estão se distanciando devido a isso. Daí, quando chegam no Partido Republicano, não tem muita também. E é essa a esperança de Biden. Bom, mas o meu opositor é pior do que eu. Mas eu acho que é cega a política, mas ele não consegue sair dessa engrenagem. Ele passou a vida inteira dele nessa posição que ele está sustentando hoje. Biden, o seu círculo, né, essa cúpula do Partido Democrata, passou toda a sua existência construindo esse apoio mútuo, porque apoia Israel lá, e Israel e o lobby apoiam as eleições deles nos Estados Unidos, né? Então, eles não estão sendo capazes de, talvez, sair dessa engrenagem. Isso para ser talvez gentil, poderia ser mais enfática. Mas eu vejo principalmente dessa forma, né? Vai ser realmente está sendo um decreto de derrocada para os Estados Unidos, né? No cenário político interno, para o Partido Democrata, pelo menos nessa liderança do Biden e das lideranças tradicionais em geral.
Professora, esse massacre, esses ataques que Israel, apoiado pelos Estados Unidos, vem cometendo contra o povo palestino, ele tem muitos níveis, né? A guerra física lá, e tem a guerra ideológica que também avançou, cresceu muito desde outubro, seja no noticiário internacional, seja em outros aspectos, notadamente na academia, em que em vários países houve tentativa, algumas com sucesso, outras não, de calar vozes de intelectuais, de professores que se levantavam contra o massacre do povo palestino, ou que apontavam o direito do povo palestino de se defender ou de lutar contra o colonialismo. Isso também aconteceu aqui no Brasil. Gostaria que a senhora falasse um pouco, então, dessas tentativas de calar a academia e da reação do professorado, da intelectualidade. A gente mesmo foi a uma assembleia, a um evento realizado na USP, em que os professores manifestaram falaram sobre isso e manifestaram seu apoio ao direito do povo palestino.
Exato. Não é recente, não, já vem assim, principalmente da virada do século, né, os anos 2000, uma tentativa que foi assumida por entidades sionistas internacionais, como a IHRA, né, International Holocaust Remembrance Alliance, de igualar anti-sionismo a antissemitismo. Né? Ou seja, dizer que toda e qualquer crítica a Israel equivale a um antissemitismo, porque Israel se coloca como o judeu coletivo, né, representando supostamente os judeus do mundo, e aquela crítica estaria direcionada não ao Estado e suas políticas, mas ao que ela representa, os judeus e tudo mais. Bom, veja só, esse lugar de Israel como representante de todos os judeus do mundo não é aceito por todos os judeus, né? Então, isso é uma elaboração que, desde os seus primeiros, né, princípios, está equivocada, né? Primeiro, porque Israel não é o judeu coletivo. Segundo, os judeus não querem essa representação, boa parte deles, os Estados Unidos estão mostrando isso. Terceiro, porque desde quando você não pode criticar a política de um Estado? Né? Imagina se a gente não puder ter um debate aqui, criticar o Brasil, suas políticas, suas atuações históricas e tudo mais. Como assim? Né? O massacre dos índios, o genocídio indígena que está na história do Brasil agora vai ser anti-brasileiro, a gente criticar isso? Como é que é? Né? Então, é querer colocar uma falsificação enorme. Agora, essa falsificação deu, então, munição, ferramentas para uma campanha que realmente tomou corpo a partir de 2016, né, 2014, 2016, de levar essa definição a vários países e governos, prefeituras, municipalidades, e fazer com que o mundo começasse a incorporar essa definição, porque eles fazem lobby, né? Com muitos recursos, muitas condições. Né? Na Inglaterra, pelo passado histórico da colaboração da Inglaterra na criação desse problema, também o movimento palestino é atuante, e atuante nas academias, e o IHRA chegou cedo lá. Né? Já houve mais de 20 processos contra acadêmicos. Agora, veja só, com base nessa definição, então, o acadêmico vai lá, fala qualquer coisa, já é taxado, já é processado. Agora, veja, todos os processos fracassaram. Ou seja, tiveram ganho de causa para os acadêmicos. Nunca se provou, em todos esses casos, que os acadêmicos foram, de fato, antijudeus, antissemitas. Né? Porque provavelmente não foram mesmo. Né? E veja, sem excluir a possibilidade de ter islamofobia, antissemitismo, racismo, isso tem que ser combatido sempre. Mas na academia é o lugar onde mais as pessoas estão preparadas para enxergar o que é o racismo. Porque estão trabalhando com isso, estão estudando, né? Estão trabalhando e pesquisando isso tudo. E o antissemitismo é um racismo. Né? Tudo isso, islamofobia, antissemitismo são formas de racismo, no final das contas. No Brasil, a atuação de lobby mesmo, a atuação forte do IHRA, chegou tarde, chegou praticamente ano passado, antes da crise, a partir do 7 de outubro, já estava, ou seja, e tem algumas instituições sionistas no Brasil que representam esse processo, essa investida, né? Então, tem tem a CONIB, né, que supostamente representa toda a diversidade judaica no Brasil, mas a liderança parece que está bem alinhada, né, com o massacre dos palestinos, com o genocídio, com o que Israel está fazendo, com o argumento de destruir o Hamas. E tem outra entidade no Brasil também, acho que é Stand With Us, né, eu não quero confundir o nome, acho que é Stand With Us, que também tem atuado muito fortemente. Mas, além dessas instituições, tem o que elas estão promovendo, quer dizer, tem indivíduos, né? Tem indivíduos que têm um papel de agentes mesmo, né? Na perseguição, na... Veja, enfim, tem muitos casos, né? Por exemplo, no estado do Amazonas, a federal, né, do Amazonas, teve uma manifestação. Essa manifestação foi suspensa antes dessa crise toda, foi suspensa, o estudante foi preso, e quem entrou lá, a polícia brasileira, atuando em prol de uma linha sionista, né? Quer dizer, proibir uma manifestação numa universidade, uma manifestação pró-Palestina, com base no fato de que ela seria antissemita. O que a polícia brasileira tem que fazer esse tipo de papel? Não estava pondo em risco a vida de ninguém, não era racista a manifestação, não incitava a violência, não incitava o ódio, era uma manifestação de defesa dos palestinos. Mas isso é para pegar só um exemplo, né, de como que esse trabalho dessas instituições sionistas, elas permeiam, e elas forçam, e elas influenciam, e elas têm pessoas dentro das nossas agências de segurança. Então, a gente está num momento em que a gente começa a enxergar por causa da própria atuação das nossas forças policiais. Não é de hoje, gente, a Operação Condor, durante a ditadura militar, recebeu treinamento do exército israelense. Então, esse diálogo, esse apoio entre forças de repressão, forças militares e exército israelense e o sionismo, ela vem de longa data e só cresceu. E hoje a gente está vendo as consequências disso na tentativa de proibir a fala em defesa do palestino.
Professora, logo no início, a senhora fez um rápido comentário sobre Egito. Aliás, o presidente Lula teve lá, participou da reunião da Liga Árabe. Eu queria que a senhora comentasse a posição dos países árabes nesse conflito, lembrando que o 7 de outubro ocorreu num momento muito sensível. Tinha havido a aproximação da Arábia Saudita com o Irã, patrocinado pela China. Os Estados Unidos estavam tentando também se aproximar da Arábia Saudita, quer dizer, estava um xadrez ali bem importante e delicado acontecendo, e aconteceu o 7 de outubro. Como é que os países árabes têm reagido a essa situação na região, e como é que a senhora espera, que você espera que isso vá transcorrer?
Os países árabes, que palavra que seria o suficiente para dizer o papel deplorável que os países árabes têm no apoio à questão palestina? Me ajudem, né? Como que eu posso descrever isso? Começa com a Jordânia em 48, a Jordânia na guerra de 48 estava em conluio com Israel, tinha um acordo secreto, boa parte desse acordo, que era verbal, não era escrito, foi feito por Golda Meir em viagem, em visita para a Jordânia, e a Jordânia entrou na guerra de 48 já ali num acordo para dividir os territórios palestinos entre Israel e a Jordânia, que a Jordânia queria anexar a Cisjordânia para ela. Não fez, porque os outros países árabes nesse momento, e Nasser, que liderava em boa medida, né? Aliás, o mundo árabe e a Liga Árabe sempre teve dois blocos, né? O bloco nasserista, egípcio, e o bloco hashemita, que é ali da Jordânia hoje, já foi de outros países, enfim, essa é uma das cisões ali dentro. E os palestinos nisso nunca tiveram muita voz, não. Então, começa com os 48, com esse conluio já existente. Ao longo de toda a história do século XX, a posição da Jordânia sempre foi muito fraca, né, em seu apoio aos palestinos. Verbalmente, não, apoia, administra o Haram al-Sharif, os territórios islâmicos de Jerusalém, em acordo com Israel, né? se não tivesse essa convivência boa com Israel, eu não estaria administrando o Haram al-Sharif. Hoje essa administração está cada vez mais fraca. Mas com algumas exceções, né, históricas, como Nasser. Nasser, ele era muito enfático na sua defesa dos palestinos, mas também, né, nunca conseguiu, enfim, muita coisa. Mas voltando para o período mais recente agora, a tendência dos últimos anos foi de normalização. Ou seja, por causa da guerra de 48, da guerra de 56, que foi entre Egito e Israel, da guerra de 73, das intifadas, de toda a situação, não há acordo de paz entre os países árabes e Israel. Mas eles começaram a ser firmados aos pouquinhos. Sadat fez um acordo em separado em 78 com Israel. Depois a Jordânia também fez um acordo mais recentemente com Israel. E daí, mais recentemente ainda, agora, nos últimos 2 anos, houve uma onda de normalização, que começou com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos, e estava chegando na Arábia Saudita. Né? A Arábia Saudita tem relações com Israel há muito tempo por trás da cortina, porque é um país dentro do mundo árabe com uma simbologia e um papel assim, também muito forte para arriscar de cara essa normalização. Guardiã de Mecca e Medina, das cidades sagradas. Então, ela foi permitindo que outros países menores normalizassem as relações diplomáticas antes dela. Mas estava chegando o momento e Biden estava empenhado na normalização com a Arábia Saudita, que seria, né, a cereja do bolo para o governo Biden. Arábia Saudita normalizar. E foi no momento em que veio o 7 de outubro e toda a sua consequência, e a Arábia Saudita teve que recuar, porque a repercussão, né, não tinha como normalizar nessa situação de massacre, de carnificina, de expulsão, limpeza étnica e tudo mais. Mas o papel dos países árabes foi sempre muito, muito, muito fraco, e muitas vezes duplo, ou seja, na retórica uma coisa, na prática outra. E os palestinos é que tiveram que conquistar o seu papel, sabe? Mesmo entre os árabes, de ser ouvido pelos próprios árabes, dos próprios árabes reconhecerem as lideranças palestinas. A Palestina, historicamente, não obstante a existência de Jerusalém, historicamente a Palestina foi vista pelos hashemitas, para dar um exemplo concreto, porque eu não quero generalizar para todos os árabes, mas um território intermediário, o sul da Síria, um monte de camponês, 90% da população eram camponeses, né? Não era visto assim como Damasco, né? Cidades do Hejaz, né? Daqui Medina, ou Líbano com Beirute, né? Ou Cairo, né? O Cairo. Não, a Palestina foi muito esse território intermediário para essa família importante, né, influente, em específico a família hashemita, e para outras lideranças também. Então, a história da Palestina foi uma história entre os árabes de ter que conquistarem o seu lugar, conquistarem o direito de ser ouvidos, conquistarem a sua própria liderança, e os palestinos sabem que não podem esperar nada dos árabes, nada.
Professora, não são armas, e o papel do Irã, falar dos persas, aliás, a Revolução Iraniana acaba de completar 45 anos, né? Agora em janeiro, o papel do Irã nesse xadrez?
Você sabe que eu estive no Irã agora pela terceira vez e fiquei muito surpresa, porque não há manifestação pró-Palestina. Durante toda essa crise, manifestações no mundo inteiro acontecendo, e se acontece alguma manifestação pró-Palestina no Irã, é fomentada pelo governo. A população está cansada do governo enviar fundos, armas, apoios, né? E a população sofrendo a crise econômica, sofrendo tudo que, né, as dificuldades e tudo mais. Então, voltando para o governo, que foi o que você perguntou, o governo persa, o governo iraniano, né, ele apoia, né, grupos de resistência na Palestina, justamente através de fundos, através de armas, também porque esse apoio faz parte de um projeto de expansão da influência iraniana, que vem acontecendo desde que Saddam Hussein foi derrubado, né? Porque os Estados Unidos, no seu maravilhoso cálculo, não levou em conta que Saddam Hussein servia de contenção para o Irã, né? E a hora que tiraram Saddam Hussein do Iraque, o Irã começou a... Porque a população do Iraque é majoritariamente xiita, com muitos laços comerciais, históricos, entre o Iraque e o Irã. E esses laços eles estavam rompidos por causa da guerra Irã-Iraque, né, na época de Saddam Hussein, na década de 80. E quando isso acabou, né, o Irã conseguiu voltar a se expandir para dentro do Iraque. E o Irã tem um governo que é muito elaborado. Né? Tem uma inteligência, um cálculo, uma inteligência, um trabalho muito elaborado, projetos para a região que os árabes muitas vezes não têm. E eles estão implementando pouco a pouco esse projeto. Uma das formas é o apoio, né, e as afinidades a diferentes grupos e países como a Síria e outros grupos, como os Houthis, e o Hezbollah, o Hamas, sunitas e xiitas, né? Não precisa ser xiita para o Irã apoiar, veja só, a maior cisão não é essa. Numa ideia também numa caracterização de que esse grupo representaria o eixo da resistência. Os palestinos que vivem o dia a dia dessa situação ironizam um pouco o eixo da resistência, né? Eixo da resistência para quem, né? A Síria, né? Que resistência a Síria fez? As colinas do Golã estão ocupadas e a Síria não põe em ação qualquer defesa real dos palestinos, né? Então, quando você é palestino, você aprende a olhar para tudo isso com certo cinismo, né? Mas a política iraniana, ela é de alinhamento com um chamado eixo da resistência, porque ele é contrário à política norte-americana para a região. Foi muito bom, muito interessante que a China tenha conseguido mediar essa normalização das relações entre Arábia Saudita e Irã, porque só interessa mesmo a separação, a guerra, as divisões dentro do Oriente Médio, e Irã e Arábia Saudita permanecessem, né, em conflito, em atrito, baixo, mas atrito. Então, isso foi muito positivo, mas, digamos assim, para caracterizar a situação, eu diria isso, né? Com muitas contradições aí e tudo mais. E também não é achar que o Irã esteja bancando o Hamas. Não, não se trata disso. Trata-se de que o Hamas existe, é uma força palestina que surgiu ali para resistir à ocupação e à dominação, etc., israelense, e na medida em que ele existe e que ele está cumprindo essa, né, esse papel, ele recebe, e o Irã achou que cabia fazer essa aproximação e esse repasse de diferentes formas de ajuda. Mas não é assim o Irã bancando o Hamas, o Hezbollah, ou etc. Não, não se trata disso.
Então, vamos voltando aqui para o Brasil e para as discussões da política, das ações, das falas, da política do governo Lula. A senhora acredita que a academia possa oferecer uma visão, digamos, unitária, algum consenso para de uma proposta política sobre a Palestina para levar ao governo Lula? Isso tem cabimento? Não? Enfim, o governo Lula tem que tomar os caminhos que acha que deve, sem que a comunidade se manifeste. Enfim, perspectivas de ações da academia e do governo Lula em relação a essa situação.
Ah, obrigada por voltar a esse tema, porque quando eu falei da primeira vez sobre a academia, eu acabei me alongando e não falei exatamente que surgiu, né, esse ano uma rede acaba de surgir, na verdade, uma rede universitária nacional de apoio, de solidariedade aos palestinos, e eu acho que essa rede, ela pode, organizando-se ao redor de um site que está sendo criado justamente para servir de centralização, né, ou seja, local, né, de, não de comunicação, mas, enfim, sem entrar em detalhes, vai, mas essa rede, ela tendo as suas diferentes instâncias de comunicação e de discussão, eu acho que certamente ela irá propor, né, propor através do olhar crítico da academia, do conhecimento gerado na academia, das discussões que essa rede vai fazer em cada região. É uma rede nacional, o Brasil é imenso, né? Cada região vai ter a sua, né, a sua ali, ideia, discussão e tudo mais, mas já tem algum consenso, porque o documento de fundação dessa rede, com, né, muitas assinaturas e está aí rodando, né, tal, ele já coloca que a rede apoia o BDS, entende o BDS acadêmico e cultural como uma forma não violenta de solidariedade com os palestinos, de luta contra o apartheid palestino, de denúncia contra a nova definição de antissemitismo, porque sabe que essa nova definição do antissemitismo, um dos objetivos das instituições que promovem essa falsificação é justamente tirar o foco da solidariedade aos palestinos e fazer com que os acadêmicos e pessoas em geral percam tanto tempo se defendendo que não conseguem atuar, não conseguem fazer nada, não conseguem lecionar, discutir, fazer palestra, fazer debate de apoio à causa palestina, porque estão tendo que se defender, né, na justiça até, de acusações infundadas. É, então, porque sabem muitas vezes que não vai dar, né, que vão fracassar na justiça. É, mas a rede foi fundada já com um manifesto que aponta nessa direção de apoio ao BDS, condenação à nova definição de antissemitismo que existe em detrimento da segurança dos judeus no mundo. Prejudica a própria crítica real, do antissemitismo real. Né? Ela falseia a realidade e prejudica o combate ao racismo e ao antissemitismo de fato. E que mais que a rede já determinou nesse manifesto que colheu todas as adesões? São principalmente esses dois pontos. Sim, e pede também, depois de saudar a suspensão dos contratos militares determinado pelo governo Lula, pede que o governo vá além e elimine, de uma vez por todos os contratos militares de segurança com Israel. Acho que são essas três principais medidas que estão nesse manifesto. Mas eu acho que isso realmente levando ao que parece que vai levar, que é promover e facilitar e apoiar os debates em cada região, em cada universidade, que podem vir muitas ideias mais, muitas iniciativas mais, e também em conjunção com movimentos locais, conjunção, então, com o movimento do MST, movimento indígena, movimento antirracismo, né, das diferentes regiões, das diferentes realidades.
Legal, professora. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé. Fazia um tempo que a gente vinha conversando, né, para fazer essa entrevista. Acho que conseguimos, então, concatenar os tempos num momento importante aí para a discussão sobre a luta dos palestinos pela libertação e sobre o ataque a Israel. Queria lembrar, aproveitando, antes de seguir aqui nos finalmente, aproveitando a sua fala sobre essa rede acadêmica, lembrar que várias comunidades profissionais, grupos profissionais, sindicatos, também estão montando nos seus âmbitos grupos de apoio ou procurando fazer ações de apoio ao povo palestino ou de denúncia das ações genocidas de Israel. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo é um exemplo disso, movido não só pela solidariedade ao povo palestino, é claro, mas também pela mortandade que Israel tem provocado entre os jornalistas. É o maior número de jornalistas mortos em uma guerra em toda a história. Então, só para fazer essa lembrança, depois agradecendo a professora da sua presença aqui no Itamé, agradecemos também a toda a assembleia que se formou aqui para acompanhar as suas informações, as suas reflexões, e lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutamé. É só buscar por Tutamé TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para a professora Arlene Clemente, para que dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Muito obrigado, professora, a palavra é sua.
Olha, primeiro, obrigada pela entrevista. Eu acabo de ver que a gente ficou, acho que 1h40, né, falando, e estou aqui relaxada, conversando com vocês. Espero que tenha sido útil, mas eu quero terminar mesmo chamando todo mundo para o dia 17, sábado, manifestação, que vai acontecer. Ela sempre sai da Paulista, então do MASP, né? não deve ser diferente, certamente não é diferente. Então, precisa, é a melhor forma que a gente tem de prestar solidariedade, é ir para a rua, ir para o MASP, sábado, dia 17, no meu Instagram eu vou colocar anúncio da manifestação, com todos os detalhes, também dessa entrevista, mas isso que eu quero terminar dizendo, que a gente pode cada um, né, engrossar as fileiras da solidariedade palestina. Essa é uma das maneiras de fazê-lo. A outra é criando discussões nos seus locais de trabalho, de atuação, círculos vários e tal. Não vamos deixar, né, que a vergonha, né, tome conta do mundo pelo que está acontecendo. Silenciar é uma vergonha. Silenciar-se nesse momento é uma vergonha histórica. Acho que o maior dever é isso, é não permitir que a Palestina seja silenciada e a gente silenciar o nosso apoio aos palestinos, né? É o mínimo que a gente pode fazer.
Muito obrigado, professora.
Obrigada.
Boa noite, pessoal. Tchau.
Boa noite, obrigada.